Boa noite, gente, tudo bem? Quem tá animado com Jesus aí? Ixi, acho que a chuva não animou muito você, mas com Jesus você tá animado? Amém? Nós não temos motivo nenhum para desanimar quando ele tá do nosso lado, amém? Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa noite. Eu louvo muito a Deus por vocês, pela essa igreja, por essa cidade, pela vida do pastor Cezinha, da Suelen, que eu tenho entendido assim ser um referencial para a minha vida pessoal. Eu admiro eles demais. Talvez muitas pessoas admirem pelo trabalho, pelas células, pelo crescimento da igreja, implantação, e isso realmente é maravilhoso. Mas existe algo particular que me chama, assim, meu coração fica muito agradecido a Deus por homens como Cezinha e mulheres como a Suelen, que são pessoas autênticas e simples. Eu acho que o evangelho está precisando disso. Ninguém querendo ser mais que ninguém. Ninguém querendo ser nada além daquilo que Jesus nos chamou para ser e fazer. Então, eu, sempre que eu olho para a vida deles, eu vejo essa graça, essa autenticidade, essa simplicidade. Então, é um privilégio enorme para mim estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. E, assim como ele falou, nós estamos com esse desafio de ir para Curitiba, né? Atualmente eu sou pastor em Guarapuava, em Curitiba, porque metade da semana eu fico lá e outra metade da semana eu fico em Guarapuava. Então a gente está ali com alguns grupos, começando um trabalho maravilhoso. Deus tem sido muito bom e eu louvo a Deus pela visão que o Senhor deu ao pastor Herod, que é o meu discipulador, meu pastor. Ele é um homem de Deus, ele já esteve aqui com vocês. Eu trago um abraço da igreja de Guarapuava para vocês e nessa noite... eu posso ter certeza que eu sou bem mais privilegiado que você estar aqui. Essa família que Deus me deu, uma bênção. Quando vocês lembrarem de mim, por favor, intercedam por mim, né? Porque com três meninas e mais minha esposa, eu na verdade sou minoria lá faz tempo, né? A minha mãe, ela mora assim perto, né? Da minha casa, até agora a gente tá vendendo a casa, mas ela mora numa casa, vamos dizer, quase no mesmo terreno. Então era três filhas, mulher, minha mãe, e nem um cachorro eu tinha, era a cadela também, né? Então eu perdia disparado ali, não tinha muito recurso, mas glória a Deus, minha família é uma bênção, é assim, sem palavras para agradecer o que Deus tem colocado, né, para andar junto comigo, uma mulher de Deus maravilhosa, a Ju e minhas filhas, né, que têm crescido no caminho do Senhor pela graça dele. Eu quero compartilhar algo com você, Nessa noite, eu quero falar sobre talvez uma necessidade e talvez uma dificuldade que muitas pessoas têm em crescer. Muitas pessoas têm dificuldade em amadurecer. Muitas pessoas encontram dificuldades, às vezes no começo vai bem, mas em algum momento talvez elas travam e ficam paradas num lugar. Talvez por não saber qual é o próximo passo a ser dado. Talvez sem saber para onde elas devem ir e aquilo que elas têm que fazer. E eu creio que pela graça de Deus, o Espírito Santo vai se mover nessa noite e ele vai levar você a subir para o próximo nível. Quem crê nisso? Amém? Essa igreja, nós cremos que está se preparando de uma maneira profética para subir para o próximo nível. E é o que Deus está fazendo aqui. E eu quero compartilhar algo com você nesse sentido. Mas não sei se você, como eu, talvez você tenha um pouco de dificuldade de assistir aqueles filmes que não tem um final. Já assistiu esse filme? Você começa, você fica ali, né, naquela história envolvido, e de repente, assim, quem está produzindo aquele filme deixa para você decidir o final, e você fica assim, parece que você assistiu uma hora e meia, às vezes duas horas de filme, e você chega no final e não tem, acaba. Então parece que nós temos uma dificuldade se nós não encontramos uma progressão nas coisas. Imagina que o seu discípulo amado convida você para um churrasco na casa dele, aleluia, glória a Deus. Alguém pode dar um amém aí, né? Talvez Deus está falando aí já com o seu discípulo. E você vai lá e você percebe que está tendo um movimento lá na churrasqueira. E ele fala assim para você, olha, espera que já as crianças estão brincando ali e tal. E você já vê ali, né, ele vem e serve um refrigerante para você. E ele fala assim, calma que já vai sair uma linguicinha, né? E você, opa, legal, né, fica animado, daí... E serve a linguiçinha para você. Você pega aquele palitinho para parecer que você é chique, né? E depois fica espalitando dentro, né? E aí você fica comendo aquela linguiçinha ali. e come aquela linguiça, Só que aí você começa a se resguardar, porque você sabe que vai ter a carne. Mas daqui a pouco ele fala assim, pera aí que já vai sair uma linguiça. E ele serve mais uma linguiça, E você não vê movimento de carne. O que, que vai acontecer? Você vai ficar desapontado, porque a gente quer uma progressão. É, tudo bem, a linguiça vai até um tempo. Por isso eu acho que tem aí a famosa, né, frase, encher linguiça, né? Ou encher de linguiça, não sei como é que é. Mas parece que a pessoa fica ali enrolando. E na verdade nós queremos carne, né? Nós queremos, como bons carnívoros, talvez você é vegano, vegetariano, mas quem é carnívoro, realmente vai ficar esperando a carne. E vai querer o melhor pedaço. E você sabe que hoje existem pessoas que elas estão tendo essa dificuldade de progredir. Você sabe que estatisticamente as pessoas, os psicólogos falam isso, os psiquiatras falam isso, que os homens estão chegando à maturidade com 41 anos. Você sabia disso? Estatisticamente. As mulheres, bem mais cedo, com os 36. As mulheres estão sempre um pouco mais adiantadas. Mas o fato é que, do tipo que está a nossa sociedade, a coisa está feia. As pessoas estão com dificuldades de amadurecer e crescer. Você já viu falar em ABDL? ABDL, não é brincadeira que eu vou falar para você. Se você quiser colocar lá na internet, depois procurar no Google, você vai ver. É um grupo de pessoas que eles não querem crescer. E movimentam um comércio na internet de milhões de dólares. Sabe por quê? Porque eles compram fralda para gente grande. Em vez de ele ter a cama na casa dele, ele tem um berço grandão para ele caber. E ele usa chupeta. E aí, de repente ele é casado e a mulher entra nessa jogada e passa talquinho nele, né? Passa pomadinha nele anti-assadura, aí põe ali o nenê para dormir, né? Eles ficam brincando disso. Tem tip-top, você sabia? Você pode entrar na internet, talvez se você quiser comprar, né? Mas acho que não é o caso. E você vai perceber que tem comércio disso e movimenta milhões, porque tem muitas e muitas e muitas pessoas que elas não estão se vendo. Ela fala assim, eu não quero crescer, eu quero ter o direito de ficar criança, eu quero ter o direito de ficar como um bebê. Imagina você chegar na casa dessa pessoa e ele vem receber você, né? Você toca a campanha, ele vem receber você, uma barbona comprida, igual o irmão aqui abençoado, né? Como é que é o nome? O que toca da Santa Ceia aqui, o Shalom, né? Uma barba daquele tamanho mais ou menos. E daí o sujeito vem com uma fralda. Você vai achar estranho. Porque tá, parece que falta algo. E existe também, hoje, muitas pessoas estão se enquadrando nisso. Eles chamam experimentadores. Eles querem ser pessoas que são experimentadores. Então, ele começa um trabalho, aqui no Brasil não dá para fazer muito isso, né? Porque se você tem um trabalho, já está na vantagem. Mas, se você começa um trabalho e não gosta, você muda. Você começa uma faculdade, não gosta, você muda. Você começa um curso de violão, você não gosta, você muda. Você começa a fazer judô, você não gosta, você muda. Ele fica experimentando, experimentando. Ele quer passar a vida dele inteira experimentando coisas, mas ele não quer fazer nada específico. E isso tem me assustado um pouco, porque está mostrando para a gente que algum problema está acontecendo nos nossos dias hoje. As pessoas estão com dificuldades de amadurecer. Então, para alcançar um próximo nível, às vezes é necessário um pouco de incômodo. Às vezes é necessário, né, aquela mãe que não é super protetora, ela fica protegendo o filho, é engraçada, né? A criancinha chega e fala assim, pala! Né? Ela fala assim, pala! Que bonitinho. Agora ele chega com 21 anos e fala para você, pala! Você fala, que é isso, rapaz? Fala direito, né? Então, nós precisamos dessas mães que não sejam super protetoras, lancem o filho no momento certo, que começa a ficar uma coisa estranha. Então, eu quero dizer para você subir para o próximo nível, talvez Deus comece a proporcionar, ou talvez Ele já está proporcionando momentos de incômodo na sua vida. Talvez Deus está proporcionando momentos onde você está até sofrendo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não se preocupe, mas talvez ainda vai doer mais um pouquinho ainda, né? Você já ouviu falar aqueles musculosos lá que vão na academia, né? Eles usam uma vestimenta, às vezes eles usam uma roupa com o lema deles, né? Diz assim, sem dor, sem ganho. Então tem que doer lá o músculo. Uma vez eu fui numa academia, notaram que eu tô um pouquinho acima do peso, e eu fui inventado na academia. E aí o cara falou para mim assim, pastor, eu vou pôr você na linha. Eu vou ser teu personal trainer, só que o cara era desse tamanho. E eu acho que ele quis, eu acho que ele olhou, e com os olhos de fé, e achou que eu poderia ser como ele. E aí ele falou, pastor, vamos passar aqui a sessão de exercício. E a academia que eu fui, ela tinha uma escada do lado, mas bem na frente, assim, na porta, era uma rampa. Então você já notou que quando você desce uma rampa, não é como uma escada. Parece que tem um outro grupo de músculo, né? Parece que tem um outro músculo assim, você vai meio com a ponta do pé, né? A rampa é diferente. E eu tava lá na academia, fazendo exercício lá, né? E ele colocando peso lá. E eu já tava chamando Jesus, né? De Gervaso. E eu tava feio ali, querido. Vou falar bem a verdade pra você. Eu tava mal. E aí ele colocando peso e falando pra mim, vai pastor. E eu saí de lá mal. Eu tinha vontade de ir pra casa, deitar, né? Em posição fetal, assim, ficar quietinho, né, na minha cama. Eu saindo da academia, tinha aquela rampa, e eu não prestei atenção. Na hora que eu fui pisar, eu saí assim, sabe? Deu aquele infalso na perna, eu quase fui pro chão ali. Por quê? Porque para fazer o músculo crescer, para fazer o músculo funcionar, você tem que botar peso, e vai doer. E às vezes você tá passando por um processo assim, sabe? Às vezes Deus vai levar você para passar por alguns processos, e é preciso você entender que para chegar no próximo nível, você vai ter que pedalar. Você vai ter que, às vezes, aprender coisas novas, habilidades novas. Você vai ter que aprender se portar de uma nova maneira. Eu gosto de andar de bicicleta, querido. E antes de começar a andar de bicicleta, os caras me convidaram. Eu tinha uma bicicletinha bem pequenininha. Uma bicicletinha ruim, e os caras me convidaram para andar de bicicleta. E aí, eles falaram para mim assim, quem que gosta de andar de bicicleta? Nossa, bem poucos, né? Um, dois, três, quatro. É, pessoal meio sedentário, né? Mas quem gosta de pescar? Ó, já aumentou aí, ó, né? Quem gosta de jogar bola? Ali, ó. Então, a bike não é muito a praia aqui. Mas os caras falaram para mim, ó, vamos andar de bicicleta, pastor? Eu falei, vamos. Eu falei, onde é que nós vamos? Eles falaram assim, ah, vamos em direção ao Jordão. Alguns já foram no encontro lá, viram aquela serra que tem, né, a descida. Mas eles falaram para mim, vamos na Junqueira. Se eu soubesse o que isso significa, querido, eu posso dizer um negócio para você, eu não tinha entrado nessa. É a maior serra de Guarapuava. E aí, quando nós estávamos na metade do caminho, um cachorro começou a me acompanhar. E quando eu estava chegando no ponto onde eles já estavam uns 15, 20 minutos descansando, quando eu estava chegando, eles estavam saindo. E aquele cachorro do meu lado ali, e aquele cachorro do meu lado. E eu sofrendo, querido, sofrendo. Quando chegamos em cima dessa serra, eles falaram, vamos conhecer os banhados, que nem eles conheciam, que é um lugar três vezes pior que essa serra da Junqueira. E eu fui porque era a primeira vez. Quando chegou uns 3 quilômetros para acabar ali o percurso, eu falei assim, ó, eu vou voltando já. Porque eu sabia que eles iam me deixar para trás. Então, eu peguei e corri. Sabe quando você corre pela tua vida? Eu corri, eu peguei aquela bicicleta e corri o cachorro do meu lado. E o cachorro do meu lado, eu falei, não é possível que esse cachorro aqui está correndo mais que eu, de bicicleta. Quando eu estava chegando no final dessa serra novamente, que era a descida, os caras me passaram. Quando eles me passaram, eu estava sem celular. Quando eu cheguei ali numa parte que tinha, achei um orelhão. Eu liguei para minha mulher, falei, vem me pegar. Eu não aguento mais, tinha que subir aquela serra do Jordão. E aí, sabe o que foi a humilhação, querida? Foi eu ter que levantar, né, minha bicicletinha, colocá-la no porta-mala e passar por todos os caras dando risada em mim. Né? Ah, não conseguiu, né, pegou carona. Mas é difícil, algumas coisas que a gente precisa passar, nós temos que crescer e exige de nós. Eu quero contar para você, não sei se você sabe essa história, a história do pai de Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 27 ao 31. Fala assim, ó, essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão é Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Presta atenção no que diz agora. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. Juntos partiram para Ur dos Caldeus. De Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Arã, estabeleceram-se ali. Nós entendemos e conhecemos a história, porque toda essa história é a história do pai de Abraão, não tem mais que isso. Nós conhecemos a história de Abraão, que foi o pai da fé, que saiu de uma terra, deuses estranhos, e ele foi em direção de Canaã, a terra prometida. Mas é muito interessante quando a gente olha essa história e percebe o seguinte, que o pai de Abraão, ele tinha perdido um filho. E eu acredito que a dor de perder um filho é uma dor quase insuperável. Talvez seja uma das coisas mais doloridas, a experiência mais dolorida que o ser humano pode passar. Perder um filho. E diz que ele pegou os outros filhos, netos, as mulheres deles que sobraram e partiu em direção ao mesmo trajeto que Abraão fez. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou, geograficamente é mais ou menos é metade da viagem. Nós não estamos falando de... Nós estávamos comentando com o pessoal lá, né? Da outra cidade lá, como é que é o nome? Rio Bonito, que não tem ônibus lá, né? Então tem que vir aqui em Laranjeira para pegar ônibus para os outros lugares. Mas imagina que não tem ônibus, não tem carro, não tem carroça, não tem nada. Eles têm que pegar toda a família, todas as coisas e partir em direção a uma viagem. Então a gente está falando de uma viagem de meses, talvez até anos, porque eles precisavam entender as estações, viajar no momento certo, precisavam armar o acampamento, precisavam tratar aquele gado, aqueles animais que iam com eles durante a viagem. E você imagina que eles chegaram na metade do caminho. Eu não sei se essa cidade foi denominada assim por causa da frustração desse homem, ou se ele chegou por coincidência numa cidade que tinha o mesmo nome do filho que morreu. Então vamos imaginar que, não é ninguém aqui, não conheço ninguém, tá? Mas vamos imaginar que o nome do filho dele era Godofredo. E ele está viajando, ele perdeu o filho, ele chega no meio de uma cidade que chama Godofredo. A Bíblia fala que ele parou ali, ficou paralisado ali. Ele não seguiu em direção. E a Bíblia diz que ele tinha um destino, Canaã. Mas Deus, ele precisava fazer algo na vida de Abraão. Tanto que se você olhar no próximo versículo, versículo 1 do capítulo 12, vai dizer que Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai do meio da tua parentela. Você precisa deixar eles. Em outras palavras, esse pessoal aqui ficou parado, paralisou, eles não vão daqui para frente. E você precisa sair daqui. E a Bíblia diz que ele pegou tudo e saiu, deixou. Mas nós entendemos aqui pela Bíblia que esse era o chamado já do pai dele. Mas o pai dele não conseguiu progredir. As dificuldades que você tem, querido, elas podem paralisar você. Ou elas podem lançar você para algo maior. Amém? As dificuldades que você tem, elas podem paralisar vocês. Ou ela pode ser um credenciamento. Ela pode ser a preparação para algo maior. Você lembra da história de Davi quando foi visitar os irmãos dele ali na guerra, foi levar os suprimentos para ele, e eles estavam ali com medo, quem que ia enfrentar Saul? Ele falou assim, eu vou enfrentar Golias. Ele chegou para Saul e falou, eu vou enfrentar Golias. O que que Saul falou para ele? Você é só um menino, você não tem capacidade de lutar com esse gigante. Mas qual que foi a resposta de Davi? Ele falou, olha, eu sou pastor de ovelhas. Quando um urso sai, eu enfrento ele. Quando um leão sai, eu pego ele, enfrento ele, mato ele. Eu não sei você, mas eu não conheço ninguém em sã consciência até hoje que enfrentou um... Eu não conheço. Você conhece alguém que enfrentou um leão? Você conhece alguém que enfrentou um urso? Vamos dizer, esses animais que são difíceis aqui. Mas você já encontrou alguém que enfrentou uma onça? Você está no meio do mato, você escuta o barulho de uma onça, o que você faz? Fala a verdade. Os corajosos aí. Ninguém é corajoso para enfrentar uma onça. muito mais um leão que é maior e muito mais um urso. Quando ele ouviu isso, ele falou, então você está capacitado para enfrentar esse gigante, você pode. Então, ou aquilo que você está passando, ele pode paralisar você por causa do medo, ou ele pode credenciar você, preparar você para a próxima etapa da sua vida. Você pode dizer amém? Queridos, eu creio que Deus, ele está preparando você. Qual é o momento que você está se vendo hoje? Deus, ele não desperdiça nada. E Deus, ele trabalha e se revela nos momentos da nossa vida, nas situações da nossa vida. Ele faz você crescer, ele faz você avançar. Você precisa entender o que você está passando hoje. Qual é o momento que você está passando hoje? Você já chegou diante de um adversário, você já chegou diante de uma situação que você está se sentindo intimidado, que você está se sentindo paralisado. E a pergunta é, você está no lugar que você deveria estar? Eu só vou citar, talvez o pessoal vai projetar ali, mas em 1 Reis 19, no versículo 8 e 9, diz assim, a respeito de Elias. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite lá. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Querido, eu não sei a tua história, não sei o teu momento, eu não sei como você está vivendo. Mas muitas vezes nós estamos dizendo que Deus não está fazendo, nós estamos dizendo que as coisas não estão favorecendo você, mas Deus está olhando para você e dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Por que você está parado nesse lugar? Por que você não consegue sair? O que você está fazendo aí? Sabe, essa pergunta, eu acredito que foi uma pergunta, eu particularmente não iria querer enfrentar Deus e querer ter que responder para Ele essa pergunta. Talvez você olhe a sua família hoje, talvez você olhe o seu ministério hoje, talvez você olhe o seu momento na igreja, talvez você olhe a sua vida financeira, o seu trabalho, as coisas que você está fazendo. E Deus talvez está dizendo assim, por que você está aí ainda? Eu não sei você, querido, mas quando nós chegamos a esse ponto, parece que nós sempre sentimos que nós estamos no lugar errado. Pelo fato de nós não estarmos correspondendo, às vezes, com o momento. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas quantos de nós se sentimos, às vezes, distante das coisas que Deus está fazendo? Você não sente que parece que você perdeu a marcha, parece que você não está acompanhando, parece que você deveria estar fazendo algo e você não está conseguindo fazer. E Deus quer tirar você desse lugar, Deus quer que você entenda que o momento, por aquilo que você está passando, é só uma passagem. Você precisa avançar para o próximo nível. Jesus passou por um deserto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ele passou por um deserto e ele saiu no poder do Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você, o momento que você está passando hoje, ele vai possibilitar você sair, você atravessar por esse tempo e sair do outro lado, muito mais preparado, capaz, fortalecido, com o seu entendimento a respeito das coisas de Deus, no teu relacionamento com o Senhor, muito mais profundo. Você crê nisso? Então, eu quero chamar os músicos aqui, e eu quero perguntar para você, onde você está hoje? O lugar que você está, é para você estar ali? O lugar que você está hoje, você sabe qual é o próximo passo? Você sabe aonde Deus está levando você? Você entende o que Deus quer fazer da sua vida? Qual é o próximo passo? Você está no lugar que você deveria estar? Vamos nos colocar em pé.